A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse programa, esse quadro que eu apresento toda sexta-feira às 14 horas e aos sábados, reprise 12 horas e 45 minutos. O nosso Papo na Varanda de hoje é do número 348. São 348 famílias que nós visitamos e procuramos registrar a história das pessoas. Inclusive, hoje nós estamos em Santa Isabel e aqui nós já fizemos vários Papo na Varanda com famílias daqui. Continuamos fazendo para saber um pouco da história, para fazer esse registro para as nossas famílias. Gravamos numa tarde de segunda-feira, 10 de junho de 2024, extraindo para o ar nesta sexta-feira, dia 21 de junho, e nesse sábado, dia 22, e que tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. Leia e assine ou procure na internet as notícias da nossa região do Jornal de Beltrão. E também tem o apoio do meu amigo Zélcio Alige, que faz um presente de uma foto de 20 por 30 para os nossos entrevistados, no qual nós agradecemos. Aqui no podcast, na gravação, está conosco a Ana Vitória, e nos estúdios está o Marcelo Menin, que evidentemente faz a produção do programa. Bem, há muito tempo está na minha agenda, ele nem sabia, mas há muito tempo as pessoas já me pediam: olha, você tem que fazer um registro lá do nosso presidente do Sindicato de Santa Isabel. E eu disse: nós vamos fazer na hora, vou convidar ele para nós registrar um pouco da sua história. Então nós estamos aqui no Sindicato Rural de Santa Isabel do Oeste, não é? Depois nós vamos falar da fundação do sindicato, com o presidente, seu Antônio Polidoro, meu amigo desde 1981, 82, quando cheguei na Rádio Ampere, né? E ele vai dizer também quantos anos ele está como presidente aqui do sindicato. E ao nosso lado também está sua esposa, dona Domênica Polidoro. O seu Antônio nasceu no dia 10 do 12 de 44, portanto, esse jovem aqui já vai para 80 anos. E a dona Domênica Polidoro nasceu no dia 3 de maio de 48, 76 anos. 57 anos de casados, tiveram 5 filhos, o Dionísio, o Eloir, o Itacir, a Luzia e a Irene. Todos moram aqui em Santa Isabel do Oeste. Já tem 13 netos e 5 bisnetos. Essa família maravilhosa aqui. Moraram muito tempo no interior aqui de Santa Isabel. E a gente começa perguntando então com esse papo na varanda para o seu Antônio. Onde o senhor nasceu, seu Antônio?
Santa Catarina, município da Joaçaba. Vim com 5 anos de Santa Catarina e vim morar em Pato Branco.
Pato Branco. Como é que era o nome dos seus pais?
Anselmo Polidoro e Lúcia Polidoro.
Polidoro, eles estavam sempre por ali. Seus pais, o senhor tem notícia, assim, que seus avós, bisavós moraram por ali, sabe? Polidoro é italiano, o que que é? Me conte um pouquinho.
É italiano. Do meu avô não cheguei a conhecer um deles, do meu pai, nem a mãe dele, né, nem minha avó, morava em Caxias do Sul, produzia um vinho, né, e tinha um lambique também de cachaça, né, mas na época então eles viajavam com terno de mulas maiores, o transporte deles era de carro de mulas, de né, mula. Terno, dois ternos de mulas, aí, né? Isso... Meu pai contava essa história para nós, né?
Com certeza seus avós, bisavós vieram então da Itália, porque vieram para o Rio Grande, né?
Exatamente, os avôs deles vieram tudo da Itália. Inclusive o avô do lado da minha mãe veio da Itália, ele e ela também.
Ele e ela também. Isso. E o trabalho dos seus pais, então, ali em Santa Catarina e depois aqui em Pato Branco, era na roça, na lavoura?
Sempre na lavoura. Não tiveram uma outra função, sempre trabalhando na lavoura.
Criaram. E no braço?
No braço, no braço. É, arado velho de boi, na geladeira velha, rolava pedra e que nada. Eu fiz muito disso também, né?
E o senhor teve muitos irmãos? Era uma família grande, a família do seu pai?
Nós éramos em 10, né? 10. Isso.
Hoje o senhor mais velho, mais novo, onde é que o senhor se encaixa nessa turma toda?
Eu sou o nenê da família.
O nenê da família?
Nenê da família. Só tem uma irmã viva, mora em Realeza. O resto já são falecidos.
Os demais já?
Já passaram para outra vida.
Olha só. 10 irmãos, mas, claro, eles vieram também para Pato Branco? Toda a família veio para ali?
A maioria vieram para aí. Aí depois nós viemos para Planalto, então veio uns para cá. Uns vieram para Santa Isabel, claro, voltando para Pato Branco, né? Mas todos lá de Santa Catarina, não ficou nenhum irmão nosso, veio tudo para cá.
E vocês moraram muito tempo em Pato Branco, seu Antônio?
Moramos 12 anos.
12 anos na cidade ou no interior, claro, você já falou da agricultura?
No interior, na Costa Chupim. Onde era terreno de Mato Branco, que de Pinhal os velhos não queriam, nós podíamos ter comprado um terreno dentro da cidade lá, que hoje é cidade, Pato Branco, quase no centro, na época, por 15 mil. Aí meu pai não quis, comprou lá, ter ladeira, 15 arqueiros, por 16 mil.
Não comprou porque tinha muito pinheiro?
Muito pinheiro, tinha que derrubar pinheiro para fazer roça.
Diz que onde tinha pinheiro, me falava que a terra era fraca.
Exatamente, eles diziam que não dava só aio de burro, eles falavam.
Isso aí, olha que trabalho. Bom, e com certeza era tudo mato, né?
Tudo mato, tudo mato.
Foi na foice, no machado?
Exatamente. Na época, assim, 8 ou 10 anos, produziu valendo. Depois, já quando foi porado, já começou as terras a lavar bastante, né? Muito exato, dobrado, né?
Exatamente.
Então, não se ocupava a terra, deixava a capoeira para outro ano e, né?
Meu pai falava que deixa a terra descansar.
Exatamente. É. Hoje, nós não deixamos descansar, criamos 4, 5 produção no ano, né?
Exatamente. E era com boi, era tudo no braço? Então.
Tudo no braço, tudo no braço. Foice, machado e depois arado de boi, carroça de boi, e era assim.
Era assim. É. E o senhor Antônio chegou para a escola, senhor Antônio?
Olha, fui para a escola, mas aprendi muito pouco.
Por quê? Só foi para comer merenda ou achava a professora bonita?
A gente sabe que tinha que trabalhar na roça, lendo, né? Aí, quando era no inverno, então a aula era parte da tarde. E lá da nossa terra, que nós olhávamos, era um subidão danado, enxergava os alunos lá na escola, porque nós tínhamos que chegar em casa, se aprontar, se lavar, já se lavava tudo malemal, daí sem almoço para ir para aula. E então a gente aprendeu muito pouco, um pouco cabeçudo, né?
Exato.
Eu aprendi um pouco depois, que já tinha 20 anos para assim, que eu comecei a aprender um pouco mais.
Bom, o meu pai também, né? Inclusive me tirou da escola aqui na Sede da Luz, aqui no Salto do Lontra, porque eles queriam mais que a gente ficasse trabalhando na roça, né?
Exatamente. Não, lá na época da colheita, nós não ia para aula, né? Principalmente no corte de trigo, nós cortávamos e era tudo a muque, né? Cortado, empiado, quando não se empiava na roça tinha um galpão, botava no galpão.
Vocês amarravam com aquela embira que a gente chamava?
Com as folhas de varana.
Exato.
E quando não, com o próprio trigo, você plantava um trigo mais, que dava uma variedade mais alta, e se arrancava aquele trigo verde ainda e fazia o atio para estar. Ou se não, com o próprio trigo cortado, se fazia os feixes, porque quando ia para o galpão, os feixes tinham que ser mais pequenos, né?
Exato.
Para poder empiar bem dentro do galpão.
Olha, e são histórias que devem ser contadas. Daí ficou toda a família ali, todo mundo trabalhando ali?
Enquanto eram solteiros, tudo meio junto. Depois que casaram, cada um se dividiu, né, da
Sim.
parte deles.
E por que que eles resolveram vir morar em Planalto?
Teve meu irmão mais velho, veio morar em Planalto. E aí, no fim, trouxe meu pai para cá, né, no Lajado Mirim, município de Planalto. E na época era Capanema, né, não tinha Planalto, né, era município de Capanema. Numa época era Ampere ainda, né, porque o primeiro município da região, depois que passou...
Não, foi Capanema primeiro, depois que veio Ampere.
Foi Capanema primeiro, então, lá. Nós passamos uma pessoa de saúde em Capanema, naquela prefeitura que queimou lá, né?
Exato.
Então... Depois,
lá também na roça ali?
Na roça também, todo muque. Tinha nada com trator. Inclusive nós colhíamos soja, nós compramos uma treadeirinha pequena, 200 sacos por dia, e nós triávamos alguma soja, tudo na roça, tudo, não tinha nada em galpão. Cortava a focinha, montava na roça, era dia e noite batendo aquela maquininha.
Isso aí sim. Era trabalho, apesar que estão escutando aí, os mais velhos confirmam, porque era assim até os anos 70, 80, depois que começou a vir os equipamentos mais modernos, né?
Exatamente. Aí depois, meu sogro então vendeu, que ele morava lá em Planalto também, aí veio morar na linha Progresso, e eu acabei vendendo lá também, e comprei ali no Ampere, Após disso,
o senhor morou em Ampere uns meses?
Morei 6 anos aí.
6 anos? Seis. Onde é que o senhor morou em Ampere?
Morei aqui na linha São Pedro. Mas aqui quase dentro da cidade aí, né?
Sim.
Fazia divisa com o Sarandi ali, que é a cidade para lá de cá, é Santa Isabel, né?
Sim.
E depois mudei para o Progresso, comprei lá do meu sogro mesmo.
Progresso é a linha Progresso Santa Isabel.
Linha Progresso Santa Isabel.
E o senhor conheceu a dona Domênica onde?
No município Planalto.
Planalto. Sim, namorou muito tempo?
Foi rápido, nosso namoro deu 3 meses.
Oh, é? Por que tão rápido assim?
Você gostaram? Se achamos e...
Se acharam numa festa, num baile?
Nós já se conhecia há 3, 4 anos já, né? Eles moravam vizinhos, faziam lindeiro, então nós sempre se conversava, né?
Mas que diz assim, tô de olho na vizinha, tô de olho. Era assim?
Não? Era mais ou menos assim.
Vocês estão com 57 anos de casados, né? 57 anos. Então, dona Domênica, a senhora nasceu aonde?
No Rio Grande, lá em Santa Rosa.
Gaúcha de Santa Rosa, terra da Xuxa. É, naquela região ali. Como é que era o nome de seus pais?
Estevo Chivansky e Ida
Chivansky. Uhum. E era grande a sua família? A senhora teve muitos irmãos?
Era em 10. Teve 9 vivos. Esse ano passado que eu perdi uma irmã mais velha.
Olha
aqui,
só.
Tem uma mais velha.
E a senhora chegou para a escola lá em Santa Rosa?
Também fomos muito pouco também.
Muito
só
pouco.
Na roça ajudando. Desde Sim. que podia andar de atrás. Atrás do serviço, arrancando soja, puxando, batendo arroz, aquela vez era tudo batido no banco, né?
Sim, tinha um banco, exatamente. Exatamente, é assim que funcionava.
Era assim que nós fazíamos. Daí com 8 anos, daí a minha mãe teve mais uma, minha irmã, desceu para o final do pai, tinha pouca terra, né? Ele alugava terra de outro,
para sim.
E ela me deixava com a neném em casa, já de dieta, ela ia para a roça já trabalhar,
olha,
e ia só de meio-dia da
era mamar. O tempo que muitas vezes as mães levavam os filhos.
A neném já com 8 anos, eu tinha que cuidar e cuidar o almoço meio alinhado, porque se não tivesse meio já na linha, como eles chegavam,
sim.
O pai era brabo já.
Sim. Todo mundo tinha que trabalhar, né, dona Domênica?
Sim, sempre foi assim, né, até que...
Viu, e daí eles vieram morar aqui em Planalto? Só sabe por que vieram morar aqui em Planalto também?
Nós, o Rio Grande, nós viemos ali no 40, né, no município de Planalto. Daí depois nós se mudemos ali, né, no Lajado Mirim, onde eles moravam.
É, 40 também é município de Planalto, é aquela região, inclusive, que deu a revolta ali.
Ali mesmo, nessa casa que o finado pai comprou, uma casa de andar em cima, que não tinha, né, de madeira, um baita casarão.
Chamava que era um sote em cima.
Diz que ali se escondia, tinha 4 quartos em cima, que escondia gente, já naquele tempo da revolta.
Da revolta 57. Ali também continuaram trabalhando na roça.
Na roça. Toda MUP também.
E a senhora chegou a ir para a escola também?
Muito pouco.
Muito pouco?
Porque quando tinha que trabalhar, tinha que ir para a roça, não tinha que ficar em casa.
Sim. E os seus familiares agora, a senhora já falou que seu pai já faleceu, mas seus irmãos moram por aí?
Tem só uma que está em Campo Bom, lá perto de Porto Alegre, lá perto onde deu essas enchentes, a mais velha. E uma que está na Foz. Essa que faleceu estava ali em Capitão
Mendes Marques.
Os outros são tudo por aí, Roda.
Bom, e a gente estava conversando então, que foi um namoro meio curto, de 3 meses, que ele já andava de olho na vizinha e tal. Aí a senhora casou, 57 anos de...
É, pior que você não contou que...
Sim, pode contar então.
Ele tinha outra namorada.
Ah.
E daí ele me levou eu pra casa, ele tinha deixado aquela, né? Me levou eu pra casa, onde tinha começado a namorar. Voltou lá, era uma festa, naquele tempo lá fazia festa 2 dias, né? De festa.
Exatamente.
E daí ele voltou pra casa, ficou de olho no outro lá, do finado pai veio pra casa e disse... Vou pegar ele agora, vocês vão casar. Fazer o quê? Não tinha nada um com o outro, né? Daí trataram o casamento e casamos.
Olha só que maravilha.
Diz que ele não tivesse compromisso, mas não tinha nada, né? Nada, porque naquele tempo era...
Era assim.
Naquela época ali, ainda quando nós morávamos no 40, ainda os poloneses, por exemplo, do nosso lado, são poloneses, né?
Exato.
Italiano e polonês. Daí eles escolhiam os namorados, namorada, né?
Filho,
né?
Era assim.
Escolhia. E nós não escolhemos, mas daí foi meio assim, meio vereda, tem que casar.
Casaram lá em Planalto mesmo?
Sim, em Capanema daí.
Capanema.
Capanema, pelo tempo era em Capanema daí.
Capanema. Deus, você era meio namorador. Tem uma carinha de meio namorador ainda. Muito bem. Bom, 5 filhos. O que, que o senhor pode falar dos filhos?
Ah, nós não temos o que dizer dos nossos filhos. Graças a Deus. Tudo se criaram trabalhando na roça. Tudo bem educado. A gente não tem... Nunca de ter respondido e dizer sim. Uma coisa, não temos.
Sim, é aquilo que os pais ensinaram, né? Graças a Deus, né?
Os pais, principalmente para ele, né? Para mim, eles me tratam, nossa, mas para ele, os piá, que são os mais velhos, os 3, né? Eles têm alguma coisa que sofrem, eles não estão de acordo, mas eles não retrucam, não dizem que não.
Sim. Muito. E aqui também, quando chegaram em Santa Isabel, o senhor continuou trabalhando na roça.
Trabalhando. Daí o nono começou a trabalhar depois de vereador, depois veio aqui do sindicato e eu os piá tocando lá, né? Sim. Trabalhando. Primeiro ele trabalhava, eu ficava mais por casa, ia na roça, mas menos, né? Daí
sim,
ficava,
sim,
lavar
sim,
roupa,
sim.
Fazer almoço e cuidar da casa.
Exato.
Daí ia de meio-dia para tarde. E depois aí que ele veio para a cidade, daí os piá também começaram a trabalhar fora, foi sair um, depois saiu outro. Nossa, a terra não era muito. E era bem limpa, né? Não tinha quase o que fazer. Tu aprontava e plantava, estava aquilo pronto. Daí era só cuidar.
Só cuidar. Bom, e o trabalho da mulher, a gente sabe também que a mulher da casa, ela sempre tem um... Ela fica mais com os filhos, cuidando mais, porque o homem sempre tem, sim, não é, né? É assim?
Aí aquele tempo daí da roupa, né? Tu lavava tudo a roupa na mão.
A vezes, mão.
Lá na sanga, né? Às vezes, lá dentro da sanga, lá de joelho, em cima de uma pedra, às vezes grávida e tá lá lavando roupa.
Uhum. É.
E vinha uma enchente, né? E levava o tanque embora, tu tinha um tanque de madeira. Tu tinha que lavar em cima de uma tábua, daí até que baixasse pra ajeitar. Eu disse, era tudo difícil.
A senhora é católica?
Sim.
Católica, a senhora tem uma santinha protetora que faz as orações?
Nós temos, nós rezamos muito. A nossa capela, Linha Progresso, a santinha era Nossa Senhora da Saúde.
Nossa Senhora da Saúde.
Sangue, Nossa Senhora Aparecida.
Uhum.
E temos bastante. Temos 2 filhos nossos que são ministros.
Olha só,
Siri, eles estão estudando para diácono.
Para diácono.
Aqui tem 4 candidatos e 2 são filhos nossos.
Olha, tomada. Queira Deus que eles sejam um diácono e que preste
é
um trabalho.
É bastante puxado, né? Mas se é para ser, vai ser, né?
Com certeza, né? E a dona Domênica é feliz?
Eu sou, sim.
É feliz?
Graças a Deus,
amém. Sim. Hoje a senhora fica mais em casa,
sim,
então.
Agradeço a Deus por a gente ter a família, ter os filhos, ter os netos que a gente tem, né? Geiro, noras, tudo. Nós temos assim, uma família muito, muito unida, sabe? Não tem assim dizer um que não gosta do outro.
Sim,
tudo,
sim.
Né, possível,
isso é muito bom. 13 netos, 5 bisnetos, a família está girando.
Sim, quando um está com problema por doença, que todo mundo se preocupa, né?
Sim.
Ainda agora nasceu o último bisneto nosso lá na Bahia, foi para lá minha neta, dessa que se criou lá no sítio com nós, casou e foi para lá. O marido dela foi trabalhar da agrônomo, e ela foi para lá, daí tá preocupado, né? Na hora que nasceu o neném, a mãe dela foi de avião, foi para lá, tá lá com ela, hoje tá embarcando para vir de volta.
Uhum.
Daí não tava muito fácil o último dia lá, porque ela queria ter o neném de parto normal e não deu, quando foi cesárea. E nós estava aí todo mundo unido em oração, de força, né, para vencer.
Para vencer. E a senhora tava me contando também que fez uma cirurgia dos olhos, é isso?
Isso.
O que aconteceu?
Mas eu me deu catarata, e daí tinha... Eu não pedi para os médicos, até eu consultei aqui no polista, daí fui no médico em Beltrão, e meu olho, esse aqui, começou a sangrar dentro.
É, sim.
E daí o médico lá se preocupou, né, que deu médico daqui, tinha me marcado, que tinha bastante catarata, que era para me marcar, fazer uma cirurgia, que ele me dava encaminhamento. Mas daí quando lá falaram, né, desse sangramento, que tinha que ver mais profundo, daí eu fui para Cascavel para ver...
E agora como é que está?
Estou bem desse
tá
olho
recuperando.
Aqui, tá recuperando ainda, é. E daí eu esperava fazer do outro, né, para ver bem aqui.
Mas vamos torcer, rezar para Santa Luzia, que é a protetora,
sim,
né?
Sim.
Para Santa Luzia. Bom, seu Polidoro, eu conheço o senhor nas lutas aí, porque a gente tem uma luta junto com... Quando fomos vereador, eu fui vereador também em Ampere, o senhor foi vereador aqui, a gente lembra que os sindicatos faziam aquelas mobilizações para a construção de casa... E o senhor sempre se envolveu, né, na vereador por duas gestões, sindicato aqui quase 30 anos, eu vi que o sindicato foi fundado em 1966, O senhor sempre esteve nessa luta aí, seu Polidoro?
Sempre. Desde que eu morava lá em Planalto, participava da diretoria da igreja, de futebol, né? Os campinhos lá do... Né?
Você jogou bola também?
Olha, ia lá, às vezes, quando a bola batia em mim, né? Dava certo. Eu jogava um pouco, brincava com os amigos, né? Nós fundamos lá o Ouro Verde, até, inclusive... Quando saímos de lá, nós tínhamos conseguido um registro até para o time, lá pro do campo, né? Conseguimos registrar o campo, tinha um clubezinho, né? Então, estava bem organizado. Hoje, desce para lá, está tudo plantio, né? Acabaram com tudo, né? Então, eu tenho meu filho mais velho, o Dionísio, que ele trabalhou 32 anos e 6 meses na Coagro.
Na Coagro?
Só no serviço, né? Mano. Só na Coagro, né?
Olha só.
Então... Pra gente é uma honra, né?
Você também foi supervisor, como é que se diz?
Eu fui diretor da Coagro por 4 anos, fui do Conselho Fiscal por 3 mandatos e fui 25 anos membro do Comitê Educativo.
Da
né? Coagro. Então, a gente sabe, inclusive agora nós fizemos um manifesto em Brasília, né? Eu mandei 4 pessoas daqui, né? Uhum. Entregando na pauta da reivindicação lá para o nosso presidente. Ele não estava querendo receber o pessoal direito lá, sabe? E o pessoal prometeu de fazer greve de fome. Aí eles marcaram, então foi marcado o Grito da Terra, né? Então foi dia 20 e 21, né? Saiu daqui às 18 da noite, de ônibus. E se conseguiu lá, pelo menos, o objetivo sobre o crédito fundiário, que nós estamos brigando bastante. Que eu digo brigando é no bom sentido.
Bom sentido, né? Mas é um projeto que já existia, né?
Exatamente, para que ele volte. E se ele voltando da maneira que foi aprovado, nós acreditamos que vai dar um bom êxito para o pequeno proprietário que quiser trabalhar na lavoura, né? Aumentou os valores de 180 para 280, né? E se a pessoa... tiver crédito, se ele comprar um sítiozinho maior, ele pode financiar o restante no banco, nada impede. E hoje pode vender de pai para filho ou de irmão para irmão, pode vender sem problema nenhum. E primeiro era bem complicado. Vamos esperar que de fato chegue essa verba, né? Porque daí pro casado é 18% de desconto no pagamento das prestações. Para a juventude é 28% no pagamento das prestações de desconto. Então ele não vai pagar juros, ele vai ganhar juros em cima. Né? Então se isso, de fato, estão dizendo que vai ter recurso, nós aqui temos encaminhado aqui umas 30 pessoas já, junto com o do Ampere, né? Que quem está credenciado mesmo é o Ampere, mas aqui o Osni também faz o mesmo trabalho conjunto, né?
Vocês fazem um trabalho com o sindicato todo meio em conjunto, é com a FETRAF, é isso, né?
Não, a nossa é FETAEP.
FETAEP é de vocês, né? Tem FETRAF, tem isso. A FETAEP. E vocês fazem com a assessoria, que é todo um trabalho, né?
Eu participei muitos anos aí dentro da FETRAF, né? Do pessoal da região. E inclusive com a assessoria. Mas quando a gente viu um tempo aí, ficou um pouco complicado, porque eles queriam sempre formação de gênero e as reivindicações para o pessoal ficavam lá sempre para trás. Então a gente desligou e conseguimos 18 sindicatos, né? Hoje voltou novamente uma conjuntura, acreditamos que o trabalho vai ser um conjunto todo, né?
Sim.
Mesmo sendo a FETAEP ou a FETRAP, mas no menos o objetivo de que, né?
E as lutas aqui, inclusive se a Ana puder mostrar esses quadros, eu estou vendo um quadro com o Afonso Levi, se a Ana puder, porque nós estamos fazendo um podcast, se tu puder passar a câmera nesses quadros que tem aqui, é uma história que tem aqui, alguns até já meio desbotados, né?
Essa desbotada aí é a primeira vez que veio o Padre Vito com a Nossa Senhora da Aparecida aqui em São Isabel, então ela já está desbotada, né?
Olha só!
Agora nós temos a histórica lá na frente, lá nós temos tudo o quadro. Inclusive tem umas fotos lá que nós fomos assaltados, como a Brasília em 2006, né? Fomos assaltados na estrada.
Na estrada, me conta como é que foi isso.
Assaltado. Em Araguari, nós paramos fazer um lanche, que eu até não queria que parasse lá, mas daí o pessoal falou, vamos ver banheiro e tal. E logo que nós saímos de Araguari, os caras cercaram nós.
Que ano foi?
Em 2006. Isso. O motorista não quis parar, eles meteram o cara na frente e deram um tiro com uma 12. No paralama furou, fez um buraco no paralama do ônibus. Eu tenho ali, depois vou mostrar para o senhor aí as fotos, tá tudo aí. E aí, o primeiro que se acordou fui eu, que estava acordado, não estava dormindo. E quando eu vi o estouro, digo, estourou um pneu dianteiro, é um assalto. Eu tirei 500 pilas que tinha no bolso e botei dentro da meia do sapato, eu tinha tirado o sapato. E o primeiro, então me abordaram, me botaram o revólver no vidro e aí andamos de banco em banco. E pedindo pro pessoal, se não dava 20 mil, eles iam me matar lá dentro do ônibus e iriam botar fogo no ônibus. Botavam tudo no porta-malas e botavam fogo no ônibus. E não tinha 20 mil em tudo, né? Exato. Mas a gente foi conversando, na hora me deu até um medo, depois fui conversando com o bandido, prego pelo nervo do pescoço, né, o revólver no ouvido, e dizendo para ele, né? E aí eu rezei uma oração de Santo Antônio, que lá é muito forte, ele me soltou, fiquei de pé lá atrás do ônibus. Aí ele veio e me disse, você tem, quantos motoristas tem que ter? Um só. Se tiver dois, vou te matar, que tem só um. Foi lá para abrir a porta, não pôde abrir a porta, porque o rapaz estava acordado, o motorista trancou, né, a porta. Aí eu disse para ele, não, quer saber? Vai lá na frente, fala com outro motorista, lá, tu quer saber mais informações. Aí ele, o outro me meteu uma doce, senta aí, velho. Eu sentei na guarda de um banco. Aí ele disse assim, quem tiver dinheiro dentro da meia, nós vamos atorar os pés dele a bala com 12 cedones. Aí eu falei, e agora? Aí eu com os dedos do pé, tirei a meia, joguei debaixo do banco. E quando desci, eles estavam revistando de um por um, com uma adaga enfiada dos dois lados, um punhal. E o cara com uma 12, revistava tudo. Aí ele falou pro companheiro dele lá fora, truta, me pela esse velho lá fora, que esse velho tá com a queca cheia de dinheiro, porque ele viu que eu tinha na meia o dinheiro, ele não tinha. Aí ele me pediu que dê as meias, eu digo, tá no sapato, quer pegar o sapato também, tá aí. Eu tava logo no banco na frente, né? Quer pegar, pode levar, tá aí o sapato. Aí quando eu desci de ônibus, eu peguei e fui aproximando assim, disse, não empurrou, não tenho dinheiro, não sou deputado, porque na época o deputado botava um dinheiro na cueca. Sim. Eu não sou deputado para ter dinheiro na cueca. Daí ele me empurrou com a espingarda e botou tudo nós no porta-malas. Eu cheguei, já não tinha, estava só um para trás de mim, né, porque eu fiquei lá atrás do ônibus. É, então fui o penúltimo, o último que veio atrás de mim, quebrou três fios de costela com a espingarda, né, com a 12. Encolha 12, três pegaram, quebrou três fios de costela, rapaz, de um ouro que nem, né? E aí...
Que hora era da noite?
É, 3 horas da noite que nós...
3 da madrugada?
Da madrugada que fomos pro mato, levaram nós pro mato.
Ah,
andamos 6 quilômetros dentro do mato. Roscando ônibus por tudo, e o cara me pediu para mim, sabe, velho, onde é que tem um índio? Digo, mas quem que não tá vendo o tio dentro do mato? E tratava eles de tio, né, porque... Com todo o respeito e a maldade que estavam fazendo, nós tínhamos que dizer, né? Graças a Deus saímos bem, né? Só chegamos lá em Brasília. Na verdade, a marcha nós
deixaram
não.
Deixaram o ônibus lá no mato e.
Não, veio. Aí, porque aí o assalto que aconteceu, nós, eu acredito que foi da própria polícia, né? De lá. Porque quando nós chegamos nesse posto, tinha 2 policiais. E quando ele veio fazer a vistoria às 7 horas da manhã, eu olhava para ele e baixava a cabeça. Eu falei para os companheiros, cidadão aí que abordou nós. Pode? Aí ele disse que às 8 horas o guincho estava lá, que nada, tivemos que marcar aqui o ônibus, levantar o ônibus para poder tirar, porque ficou acavalado numa valeta, para poder tirar. E quando nós saímos no asfalto, veio uma outra polícia fazer registrar. É, mas era outra polícia. Aí ele falou assim, nós já sabemos quem que é, sabemos, os caras só que prendem e soltam. Daí ele disse, mas não é da nossa polícia. Daí eu falei, então confirmou o que eu falei, o senhor está falando que não, eu estou dizendo que não é da nossa polícia que acompanha, esse caso é outra, né? Então ficou ajustado que estaria.
E levaram muito dinheiro? Fizeram um levantamento?
Olha, levaram, depois foi feito cada um, né? Foi feito todo o levantamento. Eu salvei os 500, né? Que ficou, salvei, paguei o café, tudo pro pessoal, o almoço, né? No resto da viagem. Eles levaram 18.200 em dinheiro, na época era dinheiro. Levaram 15 japonas nova de couro, levaram embora. O que foi corrente de ouro, anel, tudo. Né? Inclusive, queriam que o cara tirasse a capa do dente de ouro para botar. Liança, levaram?
Levaram.
Aí sobrou a minha bolsa, que estava bem no banco da frente, e mais um companheiro meu que estava. As duas bolsas sobrou, que eles não abriram. O resto eles abriram tudo. No banco onde eu tinha sentado ali, que eles viram que eu tinha o dinheiro, eles cortaram tudo a faca o banco para ver se achava o dinheiro e tal. Aquelas capinhas do banco, eles cortaram todas elas. Não tiravam, eles cortavam a faca.
Olha só. A empresa era aqui da região do...
Pato Branco.
Pato Branco.
Da Embratur.
Da Embra... Brantur,
Brantur,
né? E era o pessoal aqui da região.
Da nossa região toda, né? Da microrregião sindical da nossa região sudoeste.
Chegando em Brasília, daí...
Chegamos em Brasília, o pessoal já tinha feito a marcha, mas daí nós, igual participamos das negociações, nas comissões, mas a marcha já tinham feito, nós já chegamos tarde, né? De manhã eles fizeram a marcha. Mas à tarde nós participamos de uns audiências, aí pusemos no hotel no dia da memória. Aonde foi que nós conseguimos reverter a reforma da Previdência, que já tinha passado para 60 anos para a mulher, 65 para o homem, e para meio salário mínimo. E o pessoal não respeita isso. Hoje acho que o sindicato não faz nada, o sindicato não...
Sempre tem que falar disso.
Sindicato, para que pagar sindicato? Se não fosse nós naquele movimento, já teria mudado. Assim como na reforma, né, da Previdência, agora que foi feita no tempo do nosso ex-presidente aí,
claro,
nós conseguimos, através de baixo assinado e documentação, segurar, deixar a agricultura familiar fora da reforma da Previdência.
Exato.
Isso é uma conquista das lideranças sindicais.
Das lideranças sindicais, inclusive casas, né? Eu sempre tenho dito que o sindicato presta um grande serviço para a população, né? Para aqueles que precisam de informações, né, seu Polidoro?
Exatamente. Nós pegamos aqui, nós fomos bem, na verdade, aqui do nosso município, porque tivemos a Câmara de Vereador do nosso lado, a Associação Comercial também, o prefeito, que era o Piamoncini, pegou o nosso documento, levou para Brasília, para 8 deputados, que ele tinha a aliação com eles, e para 2 senadores, não entregou para o terceiro, porque ele não gostava dele, então não levou. Mas não foi eu que pedi para ele levá-lo, pegou o nosso documento e levou. Que nós tivemos, inclusive em Brasília, fazendo um manifesto para deixar, não incluir na reforma da Previdência o assegurado especial.
Inclusive, o auxílio para as mães, para a natalidade, para as mães do interior não existia. Não existia nada disso, né, senhor Polidoro?
Exatamente. Inclusive, a gente é criticado, né, porque tinha lá no pedido também o auxílio reclusão. E o pessoal não entende a coisa, porque a família não tem nada a ver se o cara fez uma má ação e a família, às vezes, está passando fome. Então, se colocou também lá um auxílio reclusão, né, até para o cara que é bandido, que, né, não para ele, mas para a família que está lá até que ele estiver respondendo o processo, desde que a família necessite.
Bom, desde 1966 já passou por várias diretorias, o senhor quase 30 anos aí nessa luta. O senhor então é vocacionado para isso, gosta disso?
Olha, se eu não gostasse disso, eu não estava aí, né? Eu até falando no pessoal, claro, eu já há uns par de anos tentei fazer uma chapa para que concorria para a gente já estar nessa idade. Então até nesse ano nós até temos um novo, foi vereador também, preparando ele para que eu entregue, o último ano eu entrego para ele, né, para poder mudar, senão o pessoal não quer que a gente saia. Mas a gente sabe, a nossa, né, deu problema de coração e coisa e tal, e a idade, né?
Tem então, que cuidar da mocinha aqui,
cuidar,
né?
Cuidar, ela também fez cirurgia de câncer de mama, né, teve tempo, aí sofrida, né? Então, mas graças a Deus, eu sempre tive o apoio da família.
Sempre teve o apoio, o sindicato sempre prestou um grande serviço aqui. O Afonso chegou a ser presidente do sindicato aqui, o Levinsky?
Foi presidente. Na época que ele foi presidente, foi construído o prédio. Menos essa sala que nós estamos aqui, essa aqui eu construí depois que assumi aqui, né?
Sim, aqui na Avenida dos Pinheiros, essa sede é do sindicato.
É do sindicato, sim.
E vocês também lutaram muito pela Cressol, que eu vejo assim que hoje parece que está um pouco desvirtuada, mas foi uma conquista do sindicato, inclusive em Ampere. O primeiro computador que a Cressol teve foi uma parceria que eu era vereador. A prefeitura comprou o computador que nem para um computador não tinha a Cressol. Também foi uma conquista de vocês, né?
Foi a conquista dos sindicatos. Na época o Pedro Lemos era secretário, que ele foi presidente aqui, que eu assumi no lugar dele. Eu era secretário, assumi 2 anos no lugar dele, depois que tivemos a eleição. E a federação fez uma audiência com o Fernando Henrique Cardoso em Brasília. E foi junto a Luciana, foi o Assis do Couto, foi o Carbone de Capanema, que é mais 2 pessoas que agora não lembro do nome das pessoas, e que conseguiram então um projeto de abertura para criar as Cressóis, né? E a cooperativa. Aqui nós não ficamos na cooperativa, porque nós era sócio da Sicredi. E aí eles começaram a fazer reunião no interior e dizendo que a Sicredi não era uma cooperativa de crédito. E que as Cressóis, elas iriam só atender o pequeno agricultor. E eu disse para eles, jamais Na meu ponto de vista, jamais ela vai sobreviver se for lutar só com o pequeno agricultor, se ela não criar uma cooperativa de negócios. Exato. Então, hoje ela não está fora disso, hoje ela está dentro disso, eu acho que eles devem lembrar quando eu falava isso, né? Então, hoje eles não financiam só para o pequeno, né? Entra no agronegócio também.
É uma grande estrutura, é verdade, né? Falei dos filhos com a dona Domênica e queria que o senhor falasse dos seus filhos também. O senhor sempre correndo, sempre lutando, apiazada, estudando. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, do Dionísio, do Eloir, do Itacir, da Luzia e da Irene. Um pouquinho da família também.
Olha, como a minha esposa falou, temos uma benção de Deus pela família, né? Porque graças a Deus sempre obedeceram o pai, porque nós, na verdade, quando precisava puxar a orelha, passar uma varinha nas pernas, passava, né? E hoje tem uma lei que não é proíbe de fazer isso, né? Infelizmente, se ele se queixar...
Eu agradeço o meu pai que volta e meia me passava a vara. A gente, eu acho que tem que agradecer isso.
Eu cansei de dizer que é ruim aquelas que meu pai perdeu, de que ele me alcançava, né? Mas se não, tenho o Dionísio, que hoje ele está aposentado, ele trabalhou só numa empresa, saiu do serviço da lavoura, tinha 15 anos para 16, a pedido do mercado, que era o Romeu Miola, para vir ajudar ele no Natal, e depois não soltou mais o piá, né? E o Eloir é ministro há muitos anos, e foi vereador também aqui em Santa Isabel, né? Ele hoje é funcionário da prefeitura também, né? E o Itacir, então, ele falou: pai, os outros todos saíram para arrumar um serviço. Desde o Luiz trabalhou aqui no sindicato mais de 20 anos, com uma veterinária que nós tínhamos aí. E infelizmente não deu mais para tocar, porque as dívidas ficou bastante. Nós perdemos aí só 95 mil, isso já 8, 10 anos atrás, que o pessoal não pagou, tem todos os documentos aí arquivados, né? Então nós fechamos, antes de falir, nós fechamos, mas graças a Deus o sindicato está tranquilo, sem problema nenhum, estamos bem, estamos com os pés no chão. Foram 2 ou 3 anos de crise, aí nós não vamos fechar as portas de jeito nenhum, né? Então, e o Itacir, aí eu falei para ele: tu fica em casa cuidando dos pais, o que tiver aqui nós vamos passar para ti. Nós ajudamos todos os outros o que pudemos, né? E aí eu já fiz o inventário em vida, né? Sim. Então já fizemos fruto com ele, mas já com procuração de todos os outros filhos, né? E já arquivado junto. A hora que nós falecemos, só recolhe mais 2% sobre a morte e está registrado, é dele o terreno, né? Então ele ficou na roça, mas nós sempre vamos lá.
Matar a saudade.
Inclusive, sofremos um acidente dia 1º de setembro de 2021. A mulher ia indo lá plantar umas verduras lá e tal. E na estrada ela estava passando um áudio que nós estávamos indo lá e aconteceu um acidente na estrada. Então, na hora que aconteceu, de 15 minutos, estavam os dois filhos lá. O cara que era vereador aqui foi para cantar o hino nacional na praça. E daí deu o áudio, ele atendeu, viu a batida, né? E daí a Luzia também foi estudar para a irmã. E a mais nova, então, está casada também, né? Graças a Deus, tranquilo, né? Ele tem um maquinário para fazer silagem e tal, faz silagem para fora, para toda a região aí, né? Tem 3 máquinas grandes, tinha 6, agora tem 3, né? E tão bem, graças a Deus. É mais velha que está assim, né? Mas também está bem, graças a Deus. É professora, né? Então, todos eles estão num caminho, né?
E daí tem os netos e bisnetos também, que a vida vai seguindo, né, seu Polidoro?
Verdade, e aí a gente às vezes, né, se depara com neto que não, a gente não gostaria que tivesse na situação que está. Mas hoje está aí o pistão, né, as coisas estão na rua ali.
É tecnologia, né?
Exato.
Tem que cuidar muito com as más companhias, tudo isso, né?
Não, eu até esses dias assistindo, isso é uma coisa verdadeira, não estou mentindo. Um médico, ele faz comentário para a Globo, dizendo que a droga é bom, tem que orientar a criança a usar a droga, porque sente satisfação. Se não sentisse, não ia usar a droga. Então isso a gente lamenta muito.
Lamenta, é lamentável. Né?
Lamenta muito, né?
Exato.
Então a coisa não está para brincar. E aí nós temos neto aí também que...
Difícil, né? Do nosso tempo, difícil, né?
Difícil.
Muito difícil. Dona Domênica, muito obrigado para a senhora vir aqui, vamos fazer uma foto depois. Eu agradeço a senhora contar um pouquinho só da sua história, mas que com certeza é orgulho para a família.
Tem tanto que contar, mas eu não sou muito de...
De falar?
É ele. A gente já é mais quieto em casa.
Mais quieto, cuidando em casa. Seu Polidoro, olha, faz tempo, faz mais de um ano que o senhor está na minha. Porque como é que funciona o nosso Papo na Varanda? As pessoas vão me falando e eu vou anotando lá, né, o nome das pessoas. E depois, aos poucos, a gente vai conversando, convidando. Olha, você quer contar um pouco da sua história, da sua vida. E a gente fica feliz o senhor fazer um registro, né? Inclusive por essa prestação de serviço aqui para a população de Santa Isabel. O município tem aí 14, 15 mil habitantes. Acredito que temos aí em torno de 4, 5 mil ainda no interior, de prestar esse serviço, senhor Polidoro.
Olha, a satisfação da gente, né? Há muito tempo eu escutava teu programa, sim, né? Sempre gostei da tua posição,
bom,
sempre gostei. Não é porque você está presente aqui, não, porque a tua esposa está aí, eu sempre falava, né? E falo ainda hoje, né? Então, para nós é uma honra, né? Poder também levar algo para o pessoal, porque na nossa época era uma educação. E hoje, para mim, a educação, ela é na família. E aí o ensino, sim, educação leitoral, escrito é da escola. Mas a maior escola é da família.
Muito bem, escolhemos a música O Colono, né? Já que o senhor é presidente do sindicato, diz que vai deixar no final do mandato.
Nós tínhamos a música nossa do programa, é do Roberto, como é que é? Canhoto e Robertinho?
Leopoldo e Robertinho.
Isso.
Tem várias músicas, meu irmão da Roça e outros, né?
Eu não lembro agora sim.
E essa música O Colono, já que eu também tenho, graças a Deus, bastante audiência, porque Ampere encosta aqui na cidade de Santa Isabel, então tem pessoas que moram aqui, a gente tem muita gente que aqui nos quilômetros, por exemplo, dos 50, metade é Santa Isabel, a metade é Ampere, muita gente que... Eu vou mandar para esse povo todo então nessa qualidade.
Tranquilo.
O homem que foi assaltado.
Nós fomos assaltados em Araguari, lá em Minas Gerais, né? E nós indo a Brasília.
Na Brasília,
né?
procurar
os direitos do nosso... Assegurar aquilo, porque nós já fizemos algum do manifesto, né? Uhum. Inclusive, quando foi que nós conseguimos colocar na lei, porque na Constituição dizia lá que não tinha nenhum... Podia ser nenhum salário mínimo, a metade do salário. Tinha que ser o salário cheio para o agricultor. Então, nós colocamos lá na Constituição, foi uma assinatura nossa, feita através do presidente do sindicato que estava aqui, eu era vereador. Fizemos o documento e foi enviado. E onde você sabe disso, né, que se quem tinha 250 mil assinaturas, ele tornava-se uma lei para ia para a reforma, então, que foi em 1988, né, a nova Constituição. Então, depois, para poder regularizar isso aí, nós tivemos algum manifesto. Em 91, nós fizemos sofrido lá, posamos duas noites embaixo da lona lá, num estourão seco, né? E conseguimos, graças a Deus, né?
Graças a Deus. Então, meus amigos, nós chegamos ao final do Papo na Varanda. Um pouquinho só, porque esse homem tem muita história. Dá para nós gravar uns 4 Papos na Varanda pela história dele. Mas ele fez um resumo aí da história da vida dele, do seu Antônio, da dona Domênica, né? 57 anos de casado, ele quase 30 anos, né, que está à frente do sindicato, mora aqui em Santa Isabel do Oeste há mais de 50 anos, um pouquinho dessa história. Para encerrar, então, agradeço mais uma vez ao Jornal de Beltrão e ao Zélcio Alija pela participação no programa, pelo apoio, a Ana Vitória, que faz o nosso podcast também, o Marcelinho, a Rádio Ampere, a todos nós, muito obrigado, e deixamos, então, a música O Colono com Teixeirinho. Um abraço. E até o próximo final de semana, se Deus quiser.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.